a bordo, meus amigos! Meu nome é Luciano Veludo e a bancada da Rosa já tá quase formada.
Eu sou o Elvis Fratani, sou da Roça, mas não sou a RP.
Essa é antiga, hein? Essa é antiga.
Tá velho. Eu sou Alessandro Tomate, mais conhecido como Calisto. E é isso aí. Meus amigos aqui, Elvis e o Luciano, me convidaram e eu topei esse desafio aí de gravar alguma coisa pra vocês aí.
Pois é, o Alessandro é da... A gente fala que aqui na plataforma a gente tem uma bancada da Roça, né, Alessandro? Que é os mineiros que moram no interior, né?
Isso.
E aí, como a gente, o pessoal da Capitar, aí os caras que moram na Capitar ficam querendo tirar onda, a gente teve que arrumar uma bancada. Porque já tem bancada de tudo quanto é coisa valendo aí nesse congresso, né? Aqui a gente pode também fazer com uma também, né, bancada da Roça.
Com certeza, você tá coberto de razão. Eu sou da bancada da Roça e me orgulho muito disso.
É, verdade é essa. E nós vamos dominar isso aqui ainda, vocês vão ver aí. Mas Elvis, Fratani. Hoje nós decidimos falar sobre um assunto pouco relacionado, uma coisa que a gente já comentou, assim, não foi um outro episódio, não é a mesma coisa do outro episódio que a gente já gravou, eu não lembro qual que é o número desse episódio também.
Um lá atrás.
É, mais antigo, a gente falou naquele lá sobre...
Superstição não, falamos sobre... Sexta-feira 13.
É, foi um dia de terror, alguma
foi
coisa
de Halloween. Assim.
Deus é mais.
É. Mas aí a gente conversando, né, com o Alessandro também.
Isso.
Contando uns caos meio sinistros. A gente falou, vamos fazer um de caos, né? Vamos contar uns caos que aconteceram. O Elvis falou que é da Roça, mas ele é da capital do Rio.
Ah, eu sou da Roça, da Zona do Mangue.
Meu Deus do céu, você já comeu muito caranguejo, não?
Toma, pô.
Hã? Então vamos fazer diferente hoje, Elvis, pra gente virar, pra começar a gravação do programa antes. Vamos deixar de passar nosso endereço no final, não. Agora a gente vai falar agora já de uma vez.
Isso.
É... Antes de ir pro episódio, então, seu Twitter.
Arroba Elfratani.
O Twitter do Vida de Embarcado.
Arroba Vida de Embarcado.
Twitter, meu Twitter.
Arroba Luciano Veludo com dois L's.
Seu Fratani também.
Com dois T's.
Com dois T's. Você tem Twitter, Facebook, alguma coisa, alguém pode te encontrar?
Não tem nada, lá não pega nada.
Lá não tá pegando
nem grito lá na roça.
Então tá,
é
então,
difícil, meu amigo.
Então acessa aí www.vidadebarcado.com para baixar os episódios, ou no iTunes, ou no podcast, ou no WeCast, e a gente tá por aí, beleza? E vamos pro episódio agora.
Vou só acrescentar um negócio aqui. É mais fácil me achar aqui no mar que na roça. A verdade é essa.
Você já virou, mas então vamos lá. Já que você já tá aqui mais no mar do que na roça, mas você ficou mais tempo na roça quando você era mais novo.
Ah, com certeza.
Você viu o mar com quanto tempo? Foi a primeira vez que você viu o mar?
Rapaz, olha, se eu te falar, você não vai acreditar. Com 25 anos de idade, menino.
25
anos? Não, mas e aquele seu primo que te pegava atrás da bambuzal ao mar?
Ah, esse filho da puta eu já conheço ele há mais tempo, entendeu? A verdade é essa.
Porra, eu não podia deixar de passar um negócio desse.
Não, porque aqui tem um cozinheiro que chama Omar. Aí eu falo assim, de vez em quando chego na rampa, eu falo, rapaz, o mar tá agitado hoje. Os caras, entrar não, tá calmo. Foi lá, vai pra um lado, vai pro outro na cozinha.
Coitado do cozinheiro. É por isso que faltou comida esse dia também, né? O cara... Cozinheiro gordo daquele jeito, comeu a comida toda, né? Verdade foi essa, né? Andamos ruim pra caramba.
Eu nunca confio no cozinheiro magro.
É verdade.
Entendeu?
Cozinheiro magro é estranho, né?
Rapaz, você tem razão, que o cara que sabe cozinhar, ele mesmo cozinha.
Nem que
e come a
gordura
dele
sobra na pele dele ali, que ele vai engordando por osmose, mas o cara tem que engordar.
Ah,
o cozinheiro
certeza
tem que ser gordo.
Mas me explica uma coisa, e o seu companheiro de trabalho é cozinheiro também?
Bom, dos bons.
É?
É, o outro mulher
tá explicando.
Ele é. Fiquei sabendo aí que fizeram um prato digno da bancada roça. Fizeram um pernil assado lá no churrasco do pessoal.
Misericórdia.
Ele fez o...
Mas sabe por que ele cozinha bem?
Ah.
Porque gordo igual tá aparecendo um leitão, se ele não for o cozinheiro, ele vai acabar enganando com ele lá, joga ele na panela.
Eu cozinhei ele, né?
Tá, mas assim, a gente começou o episódio, nem começou a falar do que a gente
ia falar,
só na parte da fofoca, que é uma coisa que a gente faz bem aqui.
Com certeza.
Que é fofocar, né?
É disseminar informação.
Não, a gente não é fofoqueiro, não. Verdade é.
Desculpa,
entendeu? A gente é unido Bancada Rosa, mas a gente só comenta os assuntos.
É, ninguém falou que não podia falar nada, né?
Não, é, isso aí. Eu não tô guardando nem dinheiro, vou guardar segredo dos outros.
Não,
não, entendeu?
Mas vamos lá. Histórias estranhas, histórias diferentes, vamos falar assim, que aconteceram com vocês, ou com alguém que você conhece, ou que você acabou de inventar agora na sua cabeça.
Eu não invento. Aí a pessoa pensa assim, ah, Elvis é mó mentiroso.
Não, Elvis é um cara que realmente só fala a verdade.
Mas o que, que vocês lembram assim, de histórias sinistras assim, que aconteceu assim, na roça, alguma coisa assim?
Ah, cara, sei lá. Eu sei mais da roça, eu nunca vivi na roça. Apesar que onde eu moro é uma roça. Mas eu nunca assim vivi rincão. Eu passava férias na casa do meu tio.
Mas nessas fazendas, vocês nunca viram nada estranho? A gente tava comentando aquele dia, né, eu posso contar aqui porque o pessoal não tava lá, que a gente na fazenda do meu tio lá, na sede da fazenda, que era próxima, né, que era antiga da fazenda, até eu falei pra vocês aquele dia, a fazenda tinha sido dividida entre as filhas do dono, né, meu tio é casado com uma delas, e a sede da fazenda ficou pra irmã dela, mas de vez em quando todo mundo ia lá, porque era uma casa grande e tal, e tinha uma aí, pessoas meninas andando a cavalo, sei lá, buscar lá, deixa os molecados andar, e aí, rapaz, tinha uma árvore lá, cara, que aí o cavalo não passava nem perto. Diz a lenda lá que, não sei se alguém se enforcou naquela árvore, sempre tinha aquelas histórias, não passa ali não, que alguém encostou, né, morreu naquela árvore lá, e os cavalos, mas os cavalos não chegavam, não passavam de jeito nenhum, cara. Tem uns lugares assim, né?
Tem uns lugares sinistros, é verdade.
Quando eu era moleque, lá perto tinha uma figueira. Todo mundo tinha medo daquela figueira. Tinha as histórias, que alguém cortou o galho da figueira, no outro dia o galho estava no lugar. Aquela figueira era estranha. Porque a figueira ela dá uma planta chamada barba de velho. Fica parecendo uma teia de aranha pendurada. Aí, cara, uma árvore frondosa, cheia daquele negócio, ela parece que veio do.
E à noite dá morcego na fogueira pra ajudar, né?
Aí fica uma coisa estranha. Ah, me arrepiei todo.
O Elvis é o maior cagão. Você sai correndo aqui.
Eu sou, cara, eu sou o cara mais cético e mais cagão que eu conheço.
É verdade.
É isso, vamos pensar pelas mãos. Tô subindo alguma coisa, pelo menos os cabelos.
Os cabelos tá arrepiando.
Eu lembrei agora que eu fiquei bem com medo agora.
Você contou uma história também que aconteceu com você, não foi?
Rapaz, eu e meu irmão, a gente. Na roça não tinha nada pra fazer, não tinha televisão, não tinha nada. Então eu e meu irmão, cismado até coragem, vamos inventar tirar abelha no meio do mato. Aí, vamos lá, tiramos a abelha lá.
Mas peraí, só pra o pessoal entender, tirar a abelha. O que você fala tirar a abelha é o quê?
Tirar o mel da abelha, né?
Não, mas você já tinha as caixas ou era
caixa nada, no meio do mato mesmo.
No meio do mato mesmo.
Descobre uma.
Descobre a colmeia.
E você vai lá tentar a sorte, entendeu?
Ah, não era aquelas caixas já
não,
de criação, não, né? De
não,
agricultura.
No meio do mato mesmo.
Rica, Tatão!
Então a gente foi lá, tiramos lá a abelha. E na volta, tinha uma.
Na verdade, vocês roubam o mel da abelha, vamos tirar a abelha. Você tira essa abelha de otária, né? Que ela rouba o mel da abelha.
Claro, alguém tem que se dar bem na vida, né? Alguém tem que perder alguma coisa, né, rapaz? Não é isso?
As perdes, outros ganham.
Com certeza, o mundo é assim, entendeu? Vai dizer que você nunca perdeu nada pra alguém.
Só. Nunca ganhei.
Pois é. Mas aí vamos voltar ao assunto aqui.
É isso aí.
Então a gente foi lá, né? Depois que terminamos de tirar a colmeia de abelha, pra ficar mais correto, né? E na volta a gente tinha que passar na porteira. Essa porteira tinha uma figueira também muito grande.
A maldita da figueira.
E aí, rapaz, eu com uma vasilha com umas costas com mel, eu acho que eu fui tentar abrir a porteira. E a porteira simplesmente não abriu. E meu irmão foi tentar pular a porteira, caiu também. E aí nós tivemos que dar a volta por cima e...
Então, mas você tinha me falado, que você tinha te falado dessa porteira que era...
Não, era mal assombrada, mas... Sério, moleque, não, a gente era jovem e não acredita em nada, né?
Tá, mas por que seu irmão caiu assim? Ele caiu do nada? Assim?
Ele falou que não, mas ele era meio mole também, velho. Entendeu? Gordo pra caralho, fiquei até com medo de quebrar a porteira, mas ele caiu.
Ele era gordo ainda?
Agora que ele tá gordo, chefe. Agora tá, tá igual o Gilson, assim, não, não vou falar o nome do cara, desculpa aí. Corta esse negócio aí, entendeu? Tá igual o Gilson agora, cara. Ah, já falei, já. Ah, que se foda. Aí tá igual o Gilson agora, rapaz.
Nossa senhora.
É verdade que eu tô com ele agora, tá com tudo em cima.
Então agora,
entendeu?
Se ele subisse na porteira, ele derrubava a porteira.
Ele não consegue nem subir na porteira segura mais, entendeu? A verdade é essa, entendeu?
O estranho era ser se ele subisse na porteira, quebrasse a porteira voltasse pro lugar certo.
Nossa senhora, igual o galho da figueira. Não, em São Fidélis. Minha família veio de São Fidélis. Aí tem um lugar lá, aquela estradinha de chão.
Morava mal também, benza Deus.
É, mas eu não fui criado lá, fui pra São Fidélis.
De qualquer maneira.
Aí tinha um galho, tinha uma estradinha que tinha um pé de carrapeteira. Sabe carrapeteira, não sabe?
Sim, sim. Carrapeteira não
é uma árvore frondosa. Tudo árvore frondosa, né? É uma árvore bonita, com sombra boa.
Sim, isso.
E ela dá umas frutinhas que não se come. Serve pra botar na tiradeira pra atacar um no outro. É igual uma jurubebazinha pequena.
Ah, tá.
E machuca,
carrapeta,
tá?
Umas carrapetinhas. Aí dizia a lenda, um primo meu que já foi embora e falou que aquela coisa era mó assombrada.
Foi embora, você disse que...
Morreu, ele morreu.
Ah, tá. Ah, sim.
Aí diz ele que aquilo ali era mó assombrado. Aí ele botava medo na gente, que era um pouco mais velho. Cara, eu sei que um dia choveu o dia inteiro. E a lenda era que quando alguém passava desapercebido por debaixo da árvore, o espírito jogava terra em você. Aí tinha maior medo de passar ali e tá, tomar
uma terrada.
Um pouco de terra no corno. Rapaz, não acredita que choveu direto um dia inteiro. Aí nós falamos assim, rapaz, vamos lá. Agora não tem mais terra para o espírito jogar, que choveu tudo. Não tinha um monte de terra seca debaixo da árvore.
Isso.
Mas a gente acha que foi meu primo que deixou ali, entendeu? Porque foi debaixo da casa, que as casas eram altas. Aí fica aquele... Tem...
Tá, mas peraí. Aí, ele que falou para vocês ir lá?
Não, ele que falou que lá jogava terra na gente.
Mas vocês não foram lá para ver se a terra...
Tava chovendo. Assim? Aí depois nós fomos lá, tinha terra seca num canto assim, debaixo da árvore. Assim.
E, mas você não chegou aí. Mas você chegou aí?
Não,
depois
guardado, nós olhamos de longe. Vi uma terra seca, voltou. Eu sou. Rapaz, eu tenho medo de tudo. Aí, deve ser muito desagradável você descobrir que fantasma existe, vendo fantasma.
Rapaz, se fantasma, eu acho que eu acho que fantasma é igual chifre, é coisa que bota na cabeça da gente, entendeu?
Não.
Eu penso, entendeu? Mas cada um pensa uma coisa, né?
Então, mas uma vez a gente foi fazer um. Foi mais pra fazenda de uma amiga nossa, fazer um churrasco, lá, uns dois dias lá fazendo churrasco. Aí chegamos de manhã, armamos separado tudo, tinha a casinha lá e tal. Aí começou a anoitecer, né?
Já era mais de idade ou era molecão?
Não, era molecada, só molecada. 17, 18 anos.
Só na época da safadeza, né?
Só na putaria aí, é bom.
Aí tá. Não, era. Estavam os pais delas lá, que eram as duas meninas e um.
Ah,
né?
Era
três filhos, todo mundo era amigo nosso, aí a gente
continuou. Não, quando se fala safadeza,
você
pensa o
quê?
É sexo, rock
and roll, droga? Não, mas que isso?
Bom, deixa pra lá. Aí vamos, aí nós fizemos churrasco o dia todo, aí à noite, sentaram todo mundo lá e o pessoal começou a contar a história. Como é que era o bicho, cara? Era da... Cara, esqueci que tinha uma... Caramba.
Bicho papão.
Não era o bicho papão. Era uma...
Curupira.
Não era tipo uma ovelha, um carneiro assassino que aparecia e matava os outros. Sei lá, era um negócio assim.
Era o bode preto do capeta.
É mais ou menos o bode preto do capeta. Rapaz, nós começamos a beber, né? Tomar cerveja. Pegamos a câmera de noite. Ah, tinha esse bode preto do capeta que eu não lembro o nome agora. Ele aparece lá no curral. Ele
era a ovelha Dolly, não?
Não? Não, não era a Dolly, não. Vamos pro curral. Vamos. Ah, a gente vai. Ninguém tem medo, não.
É, não, todo mundo tem coragem.
Todo mundo é corajoso, ainda mais com cachaça na cabeça.
Com certeza.
Vamos lá, pega a câmera que nós vamos filmar esse bode preto do capeta é hoje. Aí pegamos a câmerazinha de mão. Pegava porque não tinha celular aqui com câmeras. Aí pegamos uma câmerazinha de mão. E fomos, né? Ainda acho que era daquelas de fita ainda, aquelas fitas pequenininhas, sabe?
Ah, tinha que arrumar adaptador depois.
É, tinha que arrumar adaptador.
É, essa caiu mesmo.
Aí fomos assim, andando com aquela luzinha da câmera assim, né? Porque no período também, né? A coragem não era tão grande. Era coragem, mas não era tão grande.
Já tinha o escuro pra ajudar?
Rapaz, só sei que nós fomos chegando. E fomos chegando. Vamos começar já a ver o bode preto.
E é só.
Eu não sei se tinha visto mesmo ou se era a cachaça na cabeça. Só sei que de repente fez um barulho. Fez um barulho, eu nunca vi tanta negro correndo junto.
Tanto medroso junto.
Só foi chegar todo mundo na sede da fazenda com Jesus. Três palmos de língua pra fora e dizendo que tinha visto o bode preto do capeta lá, que agora eu não lembro o nome.
Fazenda é uma coisa estranha, né? Ah, eu tenho assim. Fazenda acontece muita coisa em fazenda.
Ah, acontece.
Entendeu? Porque, sei
principalmente
lá,
nessas fazendas, hein? Fazenda mais antiga, né?
Pra perto de casa tem uma fazenda, um colega meu que é o dono dela. E ele comprou uma parte que tem um antigo
casarão.
Uma antiga senzala.
Ah, senzala.
Ainda tem os grilhões ainda pendurados lá na parede. Aí ele foi tentar fazer uma noite romântica com a namorada dele na época.
Ai, ai,
ele
ai.
Foi pra lá.
Ai,
chegou
ai,
lá,
ai.
Meu amigo, ele falou que o negócio não rendeu, não. nem ele nem ela tiveram coragem.
Mas por quê?
Não, o negócio começou a dar uma sensação ruim dentro dele lá e falou, vamos embora daqui.
Sumiram no mar.
Vamos trepar no motel.
Mas quem quando vocês contou que tinha da casa lá, que tinha a casa que ninguém ficava ocupado? Foi você que falou. Como é que é a história da casa lá?
Rapaz, essa casa, quando eu nasci, né? A gente foi morar, meu pai e minha mãe moravam nessa casa. E essa casa, simplesmente, durante a noite caía bandeja de copo no chão, minha mãe levantava, ia lá ver, não tinha nada, os copos estão tudo no lugar, entendeu? Batia na porta, dava pancada na porta.
Na porta dos quartos?
Sim, na sala.
Mas
na
era
porta,
pancada de ela?
Sim, forte, dizendo que querendo entrar na casa, entendeu?
Ai,
cavalo andava, minha mãe conta que cavalo andava no quintal. E não tinha cavalo nenhum, entendeu?
Escutar os cavalos pra cortar.
É, entendeu? Posso sinistro, cara. A verdade é essa.
Mas você não lembra, assim? Você
não, porque eu era muito pequeno. Era muito pequeno, entendeu? Era muito pequeno.
Aí sim, eu queria ver os doces numa casa dessa.
Eu não vi.
Essa casa, cara, a verdade é a seguinte, eles tá em pé até hoje, entendeu? E ninguém consegue morar nela, a verdade é essa. Tá lá, abandonada lá. Ninguém consegue morar nela. E, assim, já tem outras pessoas tentaram e viram a mesma coisa. Relataram a mesma situação, entendeu?
Mas a casa, assim, ela tá habitável?
Sim, com certeza. Se você quiser morar lá...
Quer dizer, se fizer, assim, o final de semana, assim, vida de embarcado, visita.
Ué?
Se for Luciano, Veludo lá, não. Ele e Wilkes.
Vai.
Só eu, você. Ué, não vai não.
Eu
sou o apresentador, eu sou falso da porta.
O que eu posso fazer pra ajudar vocês é apenas...
Arrumar a chave.
Arrumar a chave e pedir o dono do terreno, que eu conheço ele, entendeu? Eu consigo, entendeu? Agora, ficar lá com vocês, eu já pedi demais.
Na minha rua tem uma casa no final da rua. Isso é até o nome de um filme, a casa do final da rua.
Olha.
Aí, nessa casa... Morreram duas pessoas, mortes naturais. Mas as pessoas foram veladas na casa.
Ah.
Entendeu? Essa casa era muito estranha. Eu nunca mais fui lá. Assim, depois que vai ficando velho, aí você perde o contato com o pessoal, a gente ficava lá jogando videogame, coisa. Rolava umas paradas estranhas também.
Óbvio.
Entendeu? Dava uma sensação ruim. Você olhava pra almofada, tava deitada, daqui a pouco a almofada tava em pé. Entendeu? É umas coisas estranhas.
Estranho, cara.
A porta rangia sozinha.
Estranho.
O piso estalava do nada.
Não, o piso estalava, beleza.
É.
Porta rangia sozinha, beleza. Dá pra...
Eu era noivo, olha só. Tava na casa da minha mãe lá, tal, eu e Dona Maria, conversando, trocando as ideias, tomando as cervejas e tal. Aí uma mulher me chama. Eu achei que era minha mãe. Minha noiva, minha esposa hoje, achou que era alguma mulher me chamando.
No portão?
É. Aí, tanto ela quanto eu escutando, não tinha ninguém, ninguém me chamou. Rapaz, depois daquele, eu não saí mais dentro do quarto.
aí medroso, mesmo.
Eu, rapaz, fico, rapaz, ó, eu sempre dormi na beirada, eu botei a mulher na beirada, dormi no canto da cama. Até... Rapaz, acordei com vontade de mijar, que eu tava
medroso,
doendo, não fui.
Medroso, hein?
Rapaz,
no dia que o garoto aqui passou mal no camarote, que eu achei que ele ia morrer, na enfermaria, rapaz, eu não desci da cama pra mijar com medo desse desgraçado. ter voltado, morrido no Ceará.
História é boa, é. História é boa. Você ficou sabendo dessa história?
Não, não fiquei.
O colega nosso passou mal.
Passou mal, aí teve que ser atendido, foi um
aí eu cheguei, sério. Aí eu cheguei, peguei no camarote e encontrei ele lá...
Tipo,
estado de choque, sei lá, ele tava...
Tremendo, então...
Como se tivesse dando um ataque epilético, mas não era isso.
Quando fosse terão.
Foi.
Aí, tinha que ser, né?
Aí ele tava quase indo embora. Ele tava, sabe, sem sentido, tava assim. Ali todo... Aí eu chamei a galera do time de resgate.
Você é um cara bom.
Chamei o Capitão Caverna, fui, juntei todo mundo sem fazer alarde. Ah. Não fiz alarde, ó, você me chama de fofoqueiro. Numa corrida só, eu chamei todo mundo sem fazer alarde.
Mas depois contou pra todo mundo o que aconteceu.
Eu contei. Ah. Depois eu botei do meu jeito.
Ah. Ficou pior. Mas
entendeu?
Tá,
aí fizemos, tiramos o cara e levamos pra... Eu falei assim, rapaz, esse desgraçado vai morrer. E o medo, cara, de abrir a cortina da cama e o desgraçado tá rodando.
Eu falei que ele ia abrir a cortina de noite. Aí ia estar assim, o nosso amigo lá chegar assim, ô Elson, eu já melhorei. Eu vou deitar aqui, vou dormir. Aí no outro dia de manhã ele acorda, a cama do cara tá feitinha.
Tem ninguém, maluco.
Aí vai saber que ele morreu lá. Porra, enfermaria. O Elson nunca mais ele entrava naquele camarote dele, nem pra pegar as coisas.
Não, nunca mais.
O bobear nem aqui trabalhava mais.
Pelo medo que eu passei nesse dia, eu inventei pro Gordinho, que o Gordinho é back dele de cama, ah, né? Quando o outro vai embora, o Gordinho vem.
Porquinho da mamãe.
É, aí eu falei pro porquinho lá, falei, ó, rapaz, o cara passou mal aí, cagou nas calças e mijou tudo a cama aí. Os caras só deram uma tapeada aí. Tadinho do Gordinho, o Gordinho teve que virar o colchão.
Ele aguentou virar o colchão.
Ele virou o colchão.
Olha, Elvis, lá no Mochilifato, lá na Praça de Mata. O que aconteceu lá que você também saiu esses tempos atrás lá?
Ah, um dia que eu tava trabalhando até mais tarde, aí eu senti, sabe? Mas você sente uma coisa ruim. Sabe, o ar dá uma condensada.
Não, é, mano,
isso,
né?
Não, isso aí eu aprendi que são os sinais de espírito.
Não, foi,
não, quando condensa no quarto eu sei que alguém peidou. Aí eu tava sozinho, falei, pô, perdão, eu peidei. Aí deu aquela condensada no ar assim, deu um... Eu falei, cara, coisa estranha, sensação ruim, sabe? Eu falei, cara, tem alguém me olhando. Aí cadê que eu olho pra trás pra ver se tem alguém me olhando? Eu levantei, na posição que eu vim levantando, eu vim saindo, andando igual um caranguejo, de lado, tranquei a porta, ó, e corri.
Não correu pra trás. Não, né?
Trabalhei no mercado, Niterói, que em cima do mercado tinha uma casa, um quartinho. E, segundo reza a lenda, morava um padre lá. E o padre morreu ali. E tinha muito livro do padre, sabe? Tinha algumas coisinhas que ninguém tirava. Ninguém tirava. E...
Você resolveu tirar?
Não, eu vou botar. Eu nem olhava para aquele lugar. Tinha um quadro, tinha uns negócios lá, sabe? No cantinho, e o resto era tudo depósito. Mas aquele cantinho ninguém botava a mão.
Cantinho do padre.
Ninguém tinha coragem de meter a mão e limpar aquele negócio, tirar ali. Às vezes, quando os caras. Quando a gente tava. Eu não peguei esse pedaço, não. Tava trabalhando até mais tarde. O quarto do padre ficava em cima da gerência. Aí às vezes os caras estavam trabalhando, com o seu Ribeiro, um coroa das antigas, gente boa. Ele falou assim, cara, eu tô trabalhando, já tinha passado do horário. Uhum. Ele escutava os passos vindo do segundo piso lá. E parava em cima da gerência e ficava batendo o pé no chão. Uhum. Falou assim, ó, já deu tua hora.
Não, mete o pé que eu tô...
Ele, do jeito que tava, ele deixava a caneta em cima assim, saía quietinho. Isso, no outro dia acendia uma vela lá. Ele tinha sempre uma vela, eu sempre perguntava. Falei assim, poxa, senhor Ribeiro. Não é perigoso, não, se eu ficar deixar uma vela acesa? Uhum. Deixar uma vela de 7 dias acesa. Eu falei assim, não, cara, não tem perigo, não. Passado muito tempo, pegou fogo no mercado. Fogo lambeu tudo lá.
Mas foi por causa da vela?
Não. Fogo foi na parte elétrica. Fogo lambeu tudo. Adivinha onde não queimou?
O quarto padre.
As coisinhas do padre. Ah. Queimou tudo em volta. Aí quando o bombeiro foi lá, limpou, os bombeiros tiraram. Eu não sei se até hoje tem.
Aham.
Uhum. É, vai entender, entendeu?
Meu pai tinha um escritório, um prédio comercial. Mas tinha o prédio, tinha os andares de escritório e tinha tipo um hall, sabe? No próprio hall assim, de atendimento, tinha aquelas bancadas de. Uhum. Você entrar dentro do prédio, uhum. Mas tinha salas comerciais também.
Tipo uma galeria.
É como se fosse uma galeria, mas era um prédio comercial, entendeu? Só eram salas. Só que como se fosse assim, você já tinha acesso logo no hall de entrada, entendeu? Entendi. Essa sala de bar. E ele tinha uma das salas lá, era o escritório dele. Eu trabalhei lá quando eu fazia...
Estágio.
Você
tirou seu estágio por ali
não,
mesmo.
Não, eu tirei não. Mas é que quando eu aprendi a mexer em AutoCAD lá, com ele e com o primo dele. Aí, meu pai, direto eu chegava lá, né? Às vezes eu vinha depois do almoço, porque eu tava estudando de manhã, ia pra lá depois do almoço. Aí meu pai tá assim, gente, mas me chamaram aqui na porta, eu levantei já umas 5 vezes. Porque falava que ele tava trabalhando lá, e falava assim, e de repente ele olhava, escutava assim, Luciano, né, que ele, eu sou Júnior, né, ele não sabe, então eu Luciano também. Aí eu falava, Luciano, aí ele olhava, levantava, assim, tô me chamando, eu olhava aqui, chegava, tinha um porteiro lá na frente, falava, alguém veio aqui não, ninguém aqui não. Ele falou assim, pai, ele falou que era direto. Naquele escritório lá, era o dia inteiro assim, ele ficava lá sozinho, alguém chegava na porta e chamava ele.
Rapaz, esse negócio de ver coisa, eu vejo coisas. Aí se der tempo, não. Não, cara, é porque assim, eu uso óculos. A perna do óculos me entrega cada susto.
A perna do óculos.
É, porque às vezes eu tô distraído.
Meu Deus.
Um momento da vida. Quem usa óculos sabe disso.
Eu já usei óculos.
Esquece que tá de óculos.
Sim.
A verdade é que você é muito medroso.
Eu esqueço de óculos. Aí você dá uma olhadinha de
rabo de olho.
De revesguete de olho aqui. Aquele olhar 43. Aí tu pega o pé do óculos aqui. Ah. Aí dá um vulto. Oh, rapaz, até hora que eu tô um susto com essa porra.
Meu Deus.
Ah, não, eu ainda nem não, pô. É.
Vou fazer óculos, o que, cara? Vou fazer o que? Eu tomo susto.
Ah, então você quer de ver coisa? Aconteceu uma coisa uma vez só aqui, muito sinistra comigo. Eu não sei se eu já te contei essa. Eu tava no meu camarote. Eu tava na cama de cima. Aquela cama legal pra caramba. Tem um 30 Palme. Centímetros.
Olha aí,
do colchão até o teto. Lá naquela... Deitado. Só que você acabei de deitar, assim. Sabe quando você tá começando a entrar... sono pra
tá desligando dormir, o sistema.
Né? Tá desligando o sistema, quarto tudo fechado, a cortina da cama fechada. Eu tava, não sei se tinha alguém que tava no quarto comigo, não sei se tinha alguém dividindo o quarto comigo. Pra eu estar em cima devia ter alguém no quarto lá, mas eu não lembro quem era. Só sei que a pessoa de baixo já tava dormindo, eu fui a última a subir, fechei, desliguei e deitar. Aí quando eu tô naquela assim, quase dormindo, eu vi nitidamente, eu não sei, assim, nitidamente eu vi, eu tive a sensação, sabe quando, eu não sei como é que eu falo, eu não vi com o meu olho, mas você viu, eu vi.
Você viu com o cu, viu com o cu, eu mesmo, viu com o cu, eu mesmo.
Eu não vi com esses olhos, eu vi como se fosse, assim, uma criança, com um travesseiro na mão, essa criança veio assim, veio correndo, e pôs o travesseiro na minha cara, que eu tava deitado assim pra cima. Ele pôs essa, não sei, ele ou ela, não sei. A criança pôs o travesseiro na minha cara.
Não era um anão, não.
Não sei, podia ser um anão também. O anão era mais sinistro.
Era mais sinistro.
Aí pôs o travesseiro na minha cara, eu assustei. Sabe, naquele instante, foi rápido. Foi tipo assim, veio e colocou o travesseiro na minha cara, eu assustei, tipo assim, como se puxando o ar. E eu tive a sensação de dela sair correndo e rindo, assim.
Que te assustou?
Cara, eu levantei assim, né, fiquei naquele negócio, despertei, né. Eu falei assim, puta que pariu, vou fazer uma prece aqui, pedir, ó, vai brincar com o outro que eu preciso de dormir.
Sai. Deixa eu dormir.
E aí, rapaz, não tive mais, nunca mais aconteceu, mas aquele dia, cara, foi a única vez que aconteceu alguma coisa assim comigo aqui que eu fiquei meio com o pé atrás, sabe? Foi muito sinistro.
Não, eu aqui, tirando aquele negócio lá embaixo,
cara. Tirando os medos lá de baixo e o óculos, né?
E você, tirando quando você trabalha com batatinha?
É, mas aí. Não, até que aqui tá. Aqui é tranquilo.
Rapaz, uma.
Aqui não. tirando batatinha, o Dico de vez em quando me assusta também. O Abraão também, coitado, né?
Mas também o time é bom,
olha,
hein?
Olha, rapaz, o time aqui tá, jogou do... Sabe, acho que o pré-requisito pra fechar o peão na mecânica tem que ser feio. Entendeu?
Não, é o seguinte, eu falei isso hoje na reunião.
É?
Eu sou feio. Eu tenho consciência da minha feiura. Sim. Entendeu? Eu sou um feio autoconsciente. Uhum. Agora, o cara tem nego aqui muito pior do que eu, cara.
Rapaz, graças a Deus, eu também me sinto bonito aqui, cara. Sincero com você. Olha, você pega, você olha pro Abraão, o Panda Chef, o Mini Panda, né? Pra verdade, são tudo assim.
Ah, não, mano. Vamos lá, peraí, vamos, pra fechar essas histórias de terror. Fala os apelidos do pessoal da mecânica aqui. Vai lá.
Apelido?
Só apelido, sem nome. Apelido, sem nome. Ó. A equipe da mecânica
é Mula Cega.
Mula Cega.
Panda. É Meningite. Panda e Pandinha.
Vai lá.
Batatinha. Pombo Sujo. Calisto. Capitão Caverna. Calisto.
Capitão Caverna. Calisto.
Dincossauros.
Dincossauros. Tem mais, meu? Tudo acabou. Ah, e Canela Preta, lá o Bico Preto.
Bico Preto, é.
Ah, pra vocês terem a noção, tanto que...
É, o time aqui é...
Então, aproveitando, vamos, já que nós demos o apelido do nosso pessoal aqui, querido departamento de mecânica, vamos pedir pro pessoal mandar um e-mail pra gente com os apelidos das equipes lá, com os apelidos mais estranhos que tiver na unidade dele. Certo? Isso. Você pega e manda um e-mail pra Vida de Embarcada, @vidadeembarcada, que no próximo episódio a gente vai falar qual unidade... Que é e quais os apelidos aí da galera? Mas tem que ser um apelido
sinistro.
Bom, sinistro.
É, apelido igual, maneiro.
Igual as histórias do Elvis aí. Não é que é um apelido pra assustar o Elvis.
Não.
Não é grande isso.
Acabou,
já. Não, hoje não. Erro de gravação. Pode ser.
Só nem em casa com a Dona Maria.
Caramba, tá se confessando de graça. E é foda se entregando aí.
É bom que você tá gravado. É final do episódio.
Caramba.